WarpCast, o seu podcast retro gamer.
Beleza, eu sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do WarpCast. Hoje eu tô aqui com Sidney Rodrigues.
E aí, pessoas?
Anderson da Rosa, do Meia Lua.
E aí, pessoal?
E Guru, do site Critical Hits.
É um prazer estar aqui, lave suas mãos.
Tussa no cotovelo, hein?
É isso aí, pessoal. Hoje o nosso papo é sobre dificuldade nos games. Como ela foi pensada nos primórdios, sua evolução, diferentes formas de desafiar o jogador e muito mais depois dos recados. A Warp Zone estará na maior feira de games da América Latina, a Brasil Game Show. A BGS 2020 vai acontecer de 8 até 12 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo. Acesse brasilgameshow.com.br e garanta já o seu ingresso para não perder as atrações do evento de games mais esperado do ano. Você não vai ficar de fora dessa, né? Pessoal, eu queria começar esse episódio aqui levantando um questionamento aqui pra mesa. Jogo bom é jogo difícil? Fala aí pra mim, Guru. O que você acha, cara?
Mano, eu sou suspeito pra falar, viu? Porque...
sou Slike Boy, né?
Então, eu gosto desses jogos assim. Esses dias eu tava até brincando com o brother meu. Eu virei pra ele e falei, vou jogar um Sekiro aqui só de zoas. O rapaz me olhou com uma intimação na face. Tipo, como assim você vai jogar só de zoas?
Não existe isso,
eu virei pra
cara.
Ele e falei, mano, tipo, não tem nada pra fazer aqui, vou jogar um Souls-like. Então, assim... Não é necessariamente... Como é que eu posso colocar?
Uma regra, né?
Não é uma regra, não é algo que deve ser seguido. Mas eu me beneficio de uma jogatina um pouco mais complexa.
Uhum.
Algo que dependa um pouco mais da minha habilidade ali com o controle do que necessariamente meu personagem ter um nível mais forte do que o outro.
Ô Anderson, tu é um cara que eu sei que a gente já conversou várias
ruim.
Vezes.
Fala sério, eu
que
sou
tu
ruim.
Não tem, um acervo muito grande de jogos zerados, né? Vamos botar
não,
assim.
Não. Eu tenho um problema sério porque eu sou ruim e eu tenho dificuldade de que eu começo uma coisa e eu não termino e começo outra. Esse é um problema sério. Por mais que eu goste do jogo. Mas questão de dificuldade, eu não gosto de jogo muito difícil, aquelas coisas... Dificuldade, eu acho que desonesta é um problema.
Ah,
aquela coisa que é dificuldade só por ser difícil. Não é como que, por exemplo, eu enxergo, por mais que eu não joguei o Sekiro, vendo, tu vê que aquilo ali faz parte de um todo. Ele tem um... Ele não é uma dificuldade totalmente desonesta. Não, tu aprende com aquilo ali. Que tem coisas que é feito só pra te ferrar, né? E eu enxergo que o Sekiro não é, por exemplo. Tu consegue ver, eu adoro ver live de Sekiro. Eu acho muito legal, Mas eu já não me vejo eu jogando muito porque eu sou atrapalhado demais. Eu sempre vou apertar o botão na hora errada, essas coisas assim. Mas aquelas coisas de difícil só por ser difícil, que eu acho que é pior. Que acontecia mais antigamente, eu enxergo isso. Ou uns jogos mais indies, assim, que... tentam replicar o que era feito antigamente.
Então, uma dificuldade que você sente aquele desafio, mas que você consegue aprender pra você já é uma coisa mais interessante, então.
Eu acho que é mais interessante, né? Porque tudo, eu acho que tudo é uma evolução, né? Tu consegue evoluir, assim. Porque tem alguns jogos mais antigos que às vezes era só difícil só por ser difícil. Muitos eram de arcade, era pra fazer tu gastar ficha, né?
Uh-huh.
Para pensar assim.
Cara,
né?
Eu sinto muito isso também e, tipo assim, eu me sinto desafiado pelo jogo, tá ligado? Quando eu morro e tal, eu fico meio puto e desafiado. Então, isso aí, cara, me incentiva a continuar jogando mais e mais. Então, quando eu pego um jogo difícil, caraca, maluco, eu não descanso enquanto eu não consigo passar daquela bodega ali que tá me segurando.
Ah, não, eu jogo o controle longe, dou uma volta e depois eu volto. É assim que funciona, porque eu não consigo, eu fico com muita raiva.
Nesse eu vou com o JP, porque vira questão de honra, mano.
É,
você
mata tipo
aquele
isso,
cara. E você fala, ah, não, parça, você não fez isso. Você não fez eu voltar. Não, você não fez.
Tu tá que assim, ó, vou jogar só mais 5 minutinhos e vou dormir. Aí tu morre, caraca, e dá 4 horas da manhã, tu não, meu. Só quando eu terminar essa porcaria que eu vou.
Não vou sair, vai morrer.
Eu passei por isso ontem, cara.
Ontem? Com o quê?
Eu tava jogando The Division, né? A gente tava jogando
Porra,
um
pra
Rise
variar,
lá.
Né? Senão, porra, tá
não,
foda.
Mas, cara, a gente tava jogando
que
um
surpresa.
Rise lá. E aí a gente jogou contra uns caras lá, um PVP que a gente tava jogando. Contra uns caras muito difíceis, cara. E aí, tipo assim, vamos continuar? Vamos. 3 horas da manhã eu tava jogando.
Mas era a dificuldade era os caras que eram bons?
Eram bons pra caralho, ó.
Aí já não é muito do jogo, né, cara? Aí já é da habilidade do cara, né? Mas se a gente parar pra pensar um pouquinho, o videogame, talvez ele tenha sido pensado como algo assim de... né, vamos mostrar pra o que a gente pode fazer com a tecnologia, criar joguinhos mais... tipo um Asteroids, alguma coisa assim. Mas depois ele começou a evoluir de tal forma que o fliperama ele virou meio que a vertente principal do que era o videogame, né? Saiu dos computadores, dos lugares mais isolados e passou a ser uma coisa mais de domínio da galera. E aí, começou a ter esse tipo de jogabilidade que até o Anderson mencionou, que é feito pra pessoa perder, né? Vocês têm essa visão também de que, tipo assim, os jogos de fliperama eram feitos pra gente perder a ficha e jogar mais?
Olha, tem um bom exemplo na 12ª edição da Warp Zone, que é o Contra.
Sim.
Eu acho que esse é o melhor pra citar, porque em determinado momento, você enfrenta um boss que ele ataca tanto, e você tem tanto efeito pra tentar desviar da tela, que é literalmente impossível. Não tem espaço pra você desviar, ele realmente arranca uma vida sua ali naquele momento. E a mesma coisa vale pra outro clássico do fliperama, que é o Metal Slug,
mano. Nossa, mano.
Metal Slug é o ápice de dificuldade e o ápice do vou roubar sua ficha.
Sim. O Metal Slug, cara, ele nem tem uma mecânica tão difícil. Só que ele taca tanta bala na tela, né, que ele faz o bullet hell, né?
Sim, sim.
Que torna impossível. Mas, cara, eu acho que o auge dos jogos, desses jogos mais antigos, em dificuldade... São jogos de navinha, cara. A gente tem...
Também, era feito também.
Pra sim, ficha, cara. Sim. Jogo de navinha.
Cara, Ikaruga da vida é impossível.
Exato.
É que é esse mesmo esquema de Bullet Hell também, né, cara? Só muda que é um shoot'em up de navinha. Mas esse esquema, cara. Chega uma hora que é tanta parada na tela que praticamente não tem pra onde você correr, né, cara? Isso é foda. O Metal Slug, cara, era o tipo de jogo que, tipo assim, eu chegava pra jogar e, tipo, apareceu uma máquina nova do Metal Slug. Eu jogava uma ficha... Ah, legal, e tipo, pra mim acabou, sabe? Eu não ficava me iludindo que ia conseguir zerar, não. Só, tipo, em casa, com PlayStation e tal. E no final ele esfrega na tua cara, né? Quantos créditos tu gastou pra conseguir fechar o jogo, né? De tão bizarro que é a parada, né?
Cara, inclusive, né? Essas principalmente os beat'em ups, a dificuldade, ela era configurável, né? O dono do fliperama, ele podia configurar quanto que ele queria que ele arrancar a ficha dos outros.
Cadillac dinossauro. Oh, nossa. Porra.
As máquinas, elas tinham as deep suites, né? E aí o pessoal conseguia mudar na configuração. Se eu não tiver muito doido, nas máquinas da SNK, o nível de dificuldade chega a aparecer na parte de baixo, né?
Aí aparece.
É covardia o cara botar no máximo lá a parada também, né? A vacilação.
Aparece, mas quando aparece o Rugal lá, ele dá um infinito.
É Genocide Cutter na cara e toma, é isso.
Então, mas aí, já pra fazer aqui o meu bingo semanal, por isso que na Dona Gina, eu jogava na máquina de minuto. E pelo menos, eu tinha 10 minutos garantidos.
Com certeza. Mas esse modelo de fliperama, né, desse tipo de jogabilidade, depois ele acabou passando pros consoles, né? Porque acredito que pros desenvolvedores, essa era a visão do que era videogame, né? E acho que a gente sofreu muito aí, não só com o porte do próprio Contra, né? Mas jogos como Ninja Gaiden também, que é infernal, né, cara? Vocês lembram de mais algum aí nessa primeira geração ali de 8-bits, talvez? Que sejam assim tão bizarros.
Mario, quando o dragão tá puto, talvez se encaixa, né? O boneco fica puto, lá começa a jogar vários machadão, e você fica, não, calma aí, mano, calma aí.
Pode
e tipo,
você também.
É um encanador, tá ligado? Então, acho que ele vê certa dificuldade ali na jornada dele.
O próprio Contra, né, cara, que a gente falou, quando ele foi pros consoles, sabendo essa dificuldade também, a Konami, ela tinha um Konami Code, né? E aí dava uma certa amaciada ali na jogabilidade até, né?
Sim.
Mais ou menos, eu acho que não... A um ponto de você olhar e falar, meu Deus, é um outro jogo.
Não,
era um negócio onde você encontrava o famoso Bullet Hell e tal, até porque era a marca registrada. Mas aliviava.
Eu acho que, por exemplo, principalmente início da vida do Mega Drive, ele teve muito porte de arcade que trouxe praticamente o jogo, né? Que era o que a SEGA adorava de dizer, que era o arcade em casa. Então os jogos chegavam praticamente iguais, tipo assim, Altered Beast, alguma coisa assim, né? Aquele início que era justamente que era portes da placa System 16, né?
O próprio OutRun, cara, é um exemplo disso. Se você não conseguiu chegar no checkpoint, game over, volta do começo.
Game over, volta do começo. Então, esse início muito era aquela coisa, né? Ah, não, é o arcade em casa. Eu enxergo já que principalmente ali, o Super Nintendo já não veio com tanta essa cara de arcade em casa. Até por isso mostra muito a variedade de jogos, né, entre os dois consoles.
É, eu acho que isso teve muito, né, tanto na era 8-bits quanto no começo da 16. Que é uma época que eles não tinham tanto espaço no cartucho pra fazer um jogo muito grande, né, com história e tudo aquilo. E eles precisavam manter aquele jogo... Manter o fator replay do jogo, né, cara? Então, o fator replay que eles faziam era colocando um jogo tão difícil que você tem que jogar 1 milhão de vezes pra conseguir zerar uma vez, né?
Você diz o quê? Tipo assim, um AAA hoje, você fica 40 horas nele, e na nossa época a gente ficava 40 horas porque morria 90 vezes na primeira fase, aí eu perdia, morria 90 na segunda.
Primeiro Castlevania do Nintendinho, cara, é isso aí. É 40 horas de jogo, cara. Porque tu morre pra caralho.
Sim.
Entendi.
Até porque tu escorrega das coisas, né? Ele é muito desonesto.
Então, é muito desonesto. Ele é desonesto e tem física quebrada um pouquinho. Então, cara, tudo, tá tudo pra dar errado.
Tu acha que então esse tipo de jogabilidade pode ser pra criar uma longevidade artificial pro jogo?
Ah, sim, com certeza, cara. Era pensado assim nos fliperamas pra você continuar colocando grana, né? Porque você... Eventualmente, cara, você tá perdendo dinheiro, mas você queria terminar aquele jogo em algum momento, né, cara? Quem nunca sentou, botou 20 fichas pra terminar o Cadillac, né? E eu só fui terminar o Cadillac em casa no emulador depois.
É verdade.
Então, assim, começou com essa mentalidade e depois foi um artifício, né, pros jogos, principalmente de 8-bits, que não tinham narrativas tão longas, né? Tirando aí um Phantasy Star da vida, mas não tinham narrativas tão longas. Era uma forma de prolongar a jogatina, cara. Porque, assim, por mais que eu tenha uma lembrança muito boa do Sonic do Master System, você zerava ele em 40 minutos, cara. A gente só repetia porque a gente não tinha nada pra jogar. Mas não era um jogo que durava muito, entendeu?
Até fácil. Aprender é que é o problema, né? Mas depois que você aprende, é um jogo rápido, né? Na real, todos os jogos dessa época são meio rápidos, né?
Mas assim, esses jogos de repetição... Né? Não, todos eles são curtos, mas esses jogos de repetição dá pra você aprender. Cara, o Castlevania, não dá não. O Contra, não dá pra aprender também não.
Não mesmo.
Tu vai jogar hoje, vai continuar morrendo igual.
Castlevania, do nada, você volta só pra trás pra ver se tem um item, aparece um morcegão na sua frente, aí você vira de novo, cara. Tem um zumbi, mano. O aspecto de aleatoriedade desses jogos, assim, tipo o Castlevania, o próprio Contra, é que... dava o gosto de, tipo, ainda é diferente. Porque na tese você não sentia que o jogo era diferente. Podia até mudar cenário e tudo mais, mas ele seguia a mesma base. Aí, no caso, vem o Contra e vem o Castlevania, você começa a perceber que, tipo, mesmo repetindo assets, mesmo repetindo personagem e inimigo, ainda tinha um jeito de dar uma variedade a mais pro jogo.
Ou que nem Ghosts and Ghosts lá também, que é o inferno também. Pelo amor de Deus. É desonesto também. Pelo menos era engraçado.
Não, então, eu acho que desonesto é Battletoads, cara. É desonesto.
É, pois é.
Ah, não. Battletoads não dá. Não. Dá não. Battletoads é aquela... Mano, aquele carrinho. Quantos pesadelos não tive,
né,
aquele
cara? Turbo túnel.
Inferno. Nossa, o túnel. Porra. Não, dá não. Mas ali também era engraçado, porque se você colocar numa trilha normal do jogo, com a velocidade normal, você consegue passar aquilo de boa. O problema é que o jogo vai aumentando até uma velocidade 20 ali no final, quando você pula, você já cai e morre, você não sabe por quê.
É verdade, cara. Tem que ser um negócio bem decorado, bem treinado, mesmo assim ainda continua sendo difícil, né? Cara, o Guru, tu falou um negócio aí de reaparecer os personagens e tal, e eu me lembrei também do Ninja Gaiden, que ele tem muito disso, né? Se você esperar um pouquinho ou voltar e tal, cara, dá respawn no inimigo, assim, sem parar, né, cara?
Sim.
É uma parada
sim.
Infinita. Isso também contribui pra dificuldade do jogo, né?
Contribui bastante, principalmente citando o próprio Ninja Gaiden, que já é um jogo meio embaçado. Então, pra você conseguir ficar... Você já sofre matando um inimigo quando você chega em determinada área. Aí, se você demora um pouquinho, você ainda tem que enfrentar esse infeliz de novo. Quem garante que você vai chegar na próxima área do jogo?
É, verdade, cara.
Não dá pra saber. E isso é interessante, esse aspecto de respawnar inimigo e os caras trazer de volta o personagem que já foi utilizado, é algo que você presencia até hoje. Isso meio que, esse formato que eles criaram lá com Contra Castlevania, se moldou até os jogos de hoje em dia, né? Fora que um gênero que se beneficia bastante desse modelo de respawn é, sei lá, jogos como serviço, tipo Anthem. Toda hora fica surgindo o mesmo inimigo, Destiny.
Uhum.
E isso é o prelúdio do que você vê hoje em dia, cara.
Pode crer, cara. Uhum. Pode crer.
Cara, aí a gente já citou aqui um monte de jogo de 8-bits, né? Um monte de jogo que eu não entendi, inclusive. Você vê como que essa dificuldade ela foi progressivamente deixando de lado, né? Ela virou um artigo, ela virou um jogo muito difícil, ele virou um tipo de jogo hoje, né?
É verdade. É um subgênero, né, cara?
Virou um subgênero, né, cara? Que aí a gente tem o Souls-like, né? O Roguelike também. Você vê quantos jogos a gente já citou aqui só na era 8-bits que eram, cara, são considerados dos mais difíceis até hoje, né?
Já tiveram na geração 8-bits algumas coisas que começaram a facilitar as coisas, né? O uso de password, por exemplo, né? A senhazinha já te facilitava que você chegava até determinado nível ali, por mais que você morresse tudo e desse game over, você entrava com a senha de novo e voltava daquele lugar mais adiante, né, cara? Então isso facilitou bastante de fechar o jogo.
O pessoal que sabia a senha do anjinho de cabeça aí, né, cara?
O Mano Beto sabe.
O Fala, melhor Bruno. Game pra você usar o password, na verdade pra zerar, pra conseguir zerar de fato, Bomberman, velho.
Porra, pode crer,
Bomberman,
cara.
Bomberman era tanto password que você tinha a salvar, cada fase era um, aí tipo, chegava no nível 50 e ele mudava o cenário, era sensacional, e Bomberman foi um dos jogos que eu mais usei password na vida.
Cara, o pior pra usar password é o Internet Superstar Soccer.
Nossa,
o password tem, o password tem 32 caracteres, cara.
É muito grande.
Cara, é pra pessoa, eu acho que é pra desencorajar a pessoa a anotar a senha, cara.
Então.
E ela só anotar na hora que for parar mesmo de jogar, porque, pô, é impossível, cara.
Tem uns mais simples, né, o que a gente citou no último programa. drama, que foi, que é o Top Gear também, que é bem tranquilo, os passwords deles são bem simples.
É, de boa, né? São meio que até palavras, né? Relacionadas a
corrida. E assim, pra quem não jogou no Super Nintendo, era bem importante, né? Pra você terminar o... Você que jogava no locador, na máquina de minuto da Dona Gina, era bem importante você ter o password pra tentar terminar, porque o Top Gear é um jogo grande, né?
Sim, e se dependesse também de jogo salvo, né? Como foi uma outra tecnologia também que facilitava você conseguir fechar o jogo. Pô, cara, na locadora, se você... Ou na casa salvar de amigo, qualquer coisa, salva o jogo.
Alguém vai lá e salva por cima.
Salva e salva por cima, pô. Entendeu? Então, realmente, cara, a password tinha essa vantagem, né?
Então, depende, porque olha só. Na época das locadoras do PS1, que eu jogava na locadora, eu tinha meu próprio memory card.
Ah, cara, então, mas isso é uma evolução, que aí você espeta lá e tá com o teu jogo onde você tiver.
É uma locadora de burguês já. O cara tinha um memory card e você tinha que levar o controle.
Não, mas assim, se tu levasse o teu próprio memory card que tu comprou, tipo, eu não tenho videogame, né? Comprei meu memory card.
Não tinha um memory card pra cada um na locadora, não. Eu tinha o próprio, eu comprei meu memory card.
Caraca, se tivesse um pra cada, era muito burguês, meu irmão.
Nossa, exatamente. Pô, o cara tem tanto memory card assim nessa época, é o Bill Gates?
A galera guardava a mesada, comprava o memory card. Foi assim que eu terminei Silent Rio, cara, na locadora, levando meu memory card.
Justo, justo. Mas aí, cara, você puxou sobre a época do PlayStation 1, e aí eu me lembro também de jogos tipo Tomb Raider. O Tomb Raider, você já podia salvar em qualquer ponto do jogo, né? E aí, isso, cara, deixava um jogo que, teoricamente, era difícil, né, pra você acertar o pulo e tal, porque exigia uma certa precisão. E, cara, você podia salvar antes de fazer cada ação, sabe? Então o jogo facilitava muito, né? Vocês acham que aí começa uma certa quebra nesse lance da dificuldade? Ou até antes com password?
Eu acho que assim, principalmente na geração aí do Play, que começou a mudar isso. Porque os jogos começaram, como tinha muito espaço, os desenvolvedores queriam fazer coisas muito diferentes. Então eles não estavam mais preocupados em fazer que o jogo durasse. Sim, tempo. Porque eles conseguiam fazer o jogo durar tempo porque eles tinham bastante espaço, vamos dizer assim. Então eles acabavam mudando. O morrer não era... Pode morrer quantas vezes tu quiser que tu vai chegar lá porque tu pode voltar sempre naquele ponto, por exemplo, assim.
Já dizia Buda.
e daí... A partir daí que foi mudando, perdendo essa característica de ter uma dificuldade tão alta. Continua tendo jogos difíceis, sim, só que tem essa facilidade de tu voltar mais vezes, né? Ou que nem o próprio Tomb Raider, tu salvar antes do pulo. Às vezes tu vai fazer 10 vezes aquele pulo até tu acertar o pulo. Mas não tem uma penalidade pra ti por tu fazer tantas vezes.
Exatamente.
Assim, né?
E isso aí eu acho bem errado, cara. Porque assim, a gente já vinha tendo o recurso de salvar, né? Pra você não perder todo o progresso. Mas geralmente era um salvamento que assim, você vai morrer, você vai voltar do começo daquela fase.
É, um checkpoint, né? Ou um lugar que é um save state, que aí tem um lugar fixo, né?
Então, mas pô, salvar passo a passo é demais um pouquinho. Tem uma galera que faz muito isso emulador em save state, né, cara?
Sim.
Principalmente tipo Battletoads, Contra, o cara vai salvando e passando.
Sim.
Inicialmente é interessante essa parte da indústria dos games porque... A gente presenciou um salto muito grande da era 32 pra galera que veio do PS1 e derivados. Você tinha um mundo aberto, uma parada que você podia explorar de várias formas, e tem o detalhe de que a partir do Play 1, console doméstico começou a se popularizar um pouco mais. Começou a entrar no gosto da galera. Então, o fato deles não estarem mais presos essencialmente a ter que ir numa locadora, principalmente com os lançamentos dos jogos do PS1 e derivados, era muito mais prático. Então começou o investimento em torno de save, em torno dessas formas onde o jogador se sentisse mais seguro pra continuar a partir de determinado ponto. E um dos jogos que fez isso de forma maestral foi o Crash.
Sim.
Porque o Crash sabia designar bem o momento até onde o jogador ia seguir na missão ali e onde seria um ponto crucial pra ele salvar. Foi um jogo que soube definir bem ali uma mescla entre, pô, beleza, você vai conseguir avançar até aqui, chegando até ali você tem um save, depois não tem mais. Vai chegar no final.
Mas assim, na tua opinião, você acha que isso foi uma coisa por questão de dificuldade mesmo? Ou você acha que isso foi talvez umas boas-vindas para um público mais casual?
É difícil dizer, porque eu acho que é uma união de tudo. O fato de vir o público mais casual que ia começar a se dedicar àquilo, eu acho que o save também é um sinal de dedicação do jogador. Porque se os desenvolvedores colocam o save lá, é a intenção de que ele vá continuar a partir daquele ponto e que tem muito mais coisa a partir daquele ponto. Aí entra, por exemplo, a questão do Tomb Raider, onde eles colocaram o save em qualquer lugar. Isso é uma forma de manter o jogador entretido, porque, querendo ou não, se você ficar morrendo e voltando do início, a gente sabe como é que é chato pra caralho.
Sim, sim, é frustrante.
Os jogos antigos mostravam isso muito bem. Então foi uma forma de adequar a galera que tava começando, né, na fase do console doméstico, e ao mesmo tempo entreter eles com um mundo muito maior do que existia anteriormente. É meio que uma união de fatores, sabe?
Uhum.
Os dois pontos que você citou acabam se colidindo.
Você falou aí sobre, talvez, essa massificação, né, de consoles nas casas das pessoas. Será que isso contribuiu um pouco, na tua opinião, cara?
Muito, muito, muito. Porque os desenvolvedores precisavam parar de pensar na galera que, agora a gente tá fazendo um game pra um cara que vai pra uma lan house. Esse cara é o cara dedicado, porque ele tá pagando pra ir lá jogar. E no caso do console doméstico, o cara vai comprar aquela máquina e ele vai jogar sempre. Então a gente tem que manter uma forma dele ficar entretido nos jogos que a gente lançar nela.
Entendi. Total, cara,
sentia que tá valendo a pena, né? Sentia que tá valendo a pena comprar aquele jogo daquela desenvolvedora, sentir que o dinheiro foi bem investido, né?
Isso, mostrar que o tempo dele foi bem investido naquela máquina. Porque, querendo ou não, ele não vai ter o mesmo afinco da galera que ia pras lan house ou que ia pra uma locadora pegar a fita.
E inclusive hoje, né, isso vem evoluindo, porque assim, além disso tudo, né, os estúdios, eles precisam desenvolver uma marca, um nome também, né? Porque assim, a não ser que você faça um GTA V que vendeu pra cacete, você não vai viver de um jogo só, né, cara? Você precisa continuar vendendo pra aquele mesmo gamer. Hoje em dia as gerações duram 6, 8 anos, então você precisa vender mais jogos pra aquele cara, né? Eu acho que as desenvolvedoras pensam muito nisso, em aliar essa dificuldade com a diversão, pra quando ela lançar o próximo jogo, o cara já reconhecer uma marca.
Você diz, tipo assim, aquela desenvolvedora tá queimada comigo porque o jogo dela é impossível de zerar, não compro mais nada dela.
Não é nem queimada, cara, mas, por exemplo, quem compra jogo da From Software sabe o que tá comprando.
Entendi.
É difícil pra caralho, é a marca deles, entendeu? É alguém que tá buscando aquilo, né? Eles construíram uma marca em cima disso. A CD Projekt Red, ela foca mais em narrativa, então talvez a dificuldade não seja um ponto tão grande que eles pensam, né? Apesar de ter um certo de dificuldade também pra não estragar a diversão. Eu acho que a dificuldade hoje virou um produto também.
Um diferencial, né?
Com certeza, virou produto totalmente.
Eu observo, cara, que é tipo assim, nessa geração do PlayStation 1, muita gente que começou a jogar tem um carinho muito grande, cara, por esse console, pelos jogos. E talvez seja muito por causa disso, né? Foram jogos que as pessoas pegaram e conseguiram jogar do começo ao fim, né? Diferente de tantos jogos aí que, cara, eu mesmo posso falar de 8, 16 bits que eu joguei a minha vida inteira e nunca consegui fechar o jogo, sabe? Então acho que isso contribui também, cara.
E eu acho que o pessoal também tem um pouco mais de carinho também, porque nessa época começaram a ter jogos grandes mesmo, né?
Sim,
a gente
sim.
Para pensar, assim, que jogos mais antigos eram, por mais que fossem difíceis, se depois que aprendessem alguma coisa, eles eram curtos, né? Geralmente curtos. Mas no PlayStation que começou a ter jogos que passavam de mais de 10 horas e mais de um CD, tipo Final Fantasy VII.
Sim,
que
total.
São vários CDs e com muita história e muito tempo de jogo, né?
Chrono Trigger,
né? Chrono Trigger ainda saiu ali no Super Nintendo, mas já você pode ver, é nessa mesma época, por causa que ele já foi lançado mais no final da vida do Super Nintendo, então as desenvolvedoras já não estavam... E eu enxergo de outra forma, outra coisa também, o arcade começou a perder um pouco essa relevância de ser o estandarte da tecnologia, começaram a se focar nos consoles mais também, que a partir daí começa a ver que o arcade vai diminuindo, né? Vai diminuindo e a própria potência dos consoles vai chegando cada vez mais próximo dos próprios arcades nessa geração, já tá muito mais próximo, né? Ou que nem chega na geração ali, chega ali no Dreamcast, basicamente a placa Naomi é o Dreamcast, né?
Sim, total.
Então as desenvolvedoras já pararam de ver essa questão de focar no arcade primeiro. Não, elas já focam, inclusive tinha desenvolvedores que só faziam jogos pra consoles, né? Então, coisa que na geração anterior não era. Normalmente a maioria das desenvolvedoras desenvolvia pra arcades e depois portava pro console, né? E assim por diante, né?
Vocês mencionaram aí sobre o Final Fantasy VII, Chrono Trigger, mas o próprio RPG, ele é um caso à parte, né? Porque a dificuldade dele tá muito alinhada ao fator de estratégia, né? Do que você vai fazer durante a luta e grindar também, né? Então isso, querendo ou não, dava uma certa longevidade também, porque se você não jogasse mais e não upasse os teus personagens, você não ia ter nível pra conseguir enfrentar os chefões, né? E aí você não conseguia avançar também.
Olha, tem um game em específico que nunca saiu da minha cabeça até hoje, que é Front Mission 4, no PS1, se não me engano. É o RPG mais difícil que eu já joguei na minha vida. é um jogo horrível, porque assim, mesmo você grindando, mesmo você tendo o mesmo nível dos outros Panzers lá, você não ganha deles, cara. Aí entra um fator que foi o que tornou a dificuldade dos jogos, principalmente, especificamente nos jogos de estratégia, mais difícil do que deveriam. Que seria o quê? A imprevisibilidade da chance de acerto. É o maior problema, por exemplo, de XCOM, é o maior problema de Mutant Year Zero. Mesmo você tendo 100% de chance de acerto, tu vai errar aquele tiro, cara.
Cara, o XCOM tem uns vídeos muito engraçados que o personagem tá colado na cara do alienígena, sabe? E erra o tiro.
De frente com uma 12, aí ele dá miss. Aí você pensa, mano, miss? Por quê?
Isso aí, cara? É bizarro,
não,
cara.
Não dá.
O Stormtrooper errando o tiro é tranquilo, né? Mas aí o cara
não o Stormtrooper errando o tiro a gente entende, o capacete deve ser ruim.
É.
Mas, pô, o cara ali sem capacete nem nada, na frente do outro, com uma 12, que é pra atirar literalmente pra tudo quanto é lado.
Sim.
Espalhar o corpo do cara. E ele erra? Por quê?
Nem pra dar um de dano, né, cara? Da missa,
a
parada.
Nem pra falar, mano, você tentou. Ele não, ele já errou.
Guru Front Mission 4 é do PlayStation 2.
PlayStation 2, obrigado por ter lembrado. É que eu não lembro, mas eu tinha jogado Front Mission também no PS1. Ou era Armored Core? Não lembro.
Então, aí falando dos RPGs, né? Tem duas questões aí. Primeiro que, na maioria dos jogos do RPGs, né, ele, há algum tempo já é assim, a ideia é que você passeie por uma história, né, ele quer te contar uma história, e muitas das vezes a jogabilidade fica até em segundo plano, porque ele quer te contar uma história, quer que você passe por essa história ao longo do tempo. E em segundo plano, os jogos tentam impor, tem jogo, cara, que é basicamente grind só. Eu lembro de um que eu jogava, o Legend of Legaia, do PS1.
Jogo maravilhoso.
Muito bom, muito bom.
Saudade.
Mas, cara, a história era muito boa e tal, a ambientação era toda muito foda, né? Os gráficos pro PS1 eram incríveis. Tão bem datados, porque é PS1, né? Mas...
Não, os caras não sabiam nem fazer círculo na época.
É.
Era tipo uns polígonos lá.
Era a bola quadrada do Kiko, a parada.
Exatamente.
Principalmente no Saturno.
Nossa, pode crer. Oh, inclusive, uma curiosidade sobre o Legaia. O inimigo mais difícil do jogo é o Ninho de Vespa.
Uhum.
Literalmente. Mano, é muito foda. Você, tipo, dava um ataque, você errava e ele te atacava 99999.
Então, e aí, cara, ele é um jogo basicamente de grind. Não tem o que fazer. É só rodar pela cidade, encarar inimigos menores pra grindar os personagens. E só assim que você termina.
Mas isso é uma coisa que até nos RPGs tá mudando. Eu jogo Pokémon, não joguei o último ainda, né? O último que eu joguei foi o Sun e Moon do 3DS. Mas assim, vamos pegar da primeira geração, você era meio que obrigado a grindar os personagens e tal, teus pokémons, porque quando chegasse no final na Liga Pokémon, pô, tu ia perder no primeiro, no segundo treinador lá e tu ia se ferrar. Hoje, quando eu joguei o Sun pela primeira vez, eu fui jogando sem grindar, fui passando, cheguei na Elite Four e passei de primeira, sacou? Não foi a mesma experiência que eu tive, sabe, nos jogos anteriores, de ter que parar e ficar andando em matinho, lutando e tal. Então, acho que eles estão vendo já esse tipo de coisa como uma coisa que desencoraja o jogador, entendeu? Que prolonga demais sem necessidade. É claro que, assim, até mesmo Pokémon hoje tem um cenário competitivo, tem como você batalhar online. Aí, pra essa galera, talvez grindar e tal seja um fator a mais de replay, talvez, entendeu? Mas eu posso citar outro exemplo também de outro RPG. Não é tão recente, né, mas da geração passada, que foi o Ni no Kuni. Cara, eu grindei, tipo, muito pouco antes do chefão final. Porque de resto foi, tipo, super suave. Então eu acho que eles estão mais atentos a esse tipo de coisa também nos RPGs hoje em dia.
E aí tem os jogos que pegam essa mecânica do RPG pra colocar nos próprios. O The Division é um...
Mas tu não larga o osso, né, cara?
Não, então... Porque o The Division ele é um shooter em terceira pessoa, né? Mas a mecânica... A dificuldade, ela é regulada pelos níveis dos adversários. E pra você subir de nível é basicamente... Cara, jogar fases pra aumentar o seu nível, né? Tem um nível mesmo, você tem um número, você sabe quanto que você precisa chegar pra poder... Ó, só vou conseguir terminar aquela fase se eu tiver esse número aqui. Por um lado, parece ruim, mas por outro lado, eu acho muito bom que ele meio que te obriga a você jogar as fases secundárias, entendeu? As missões secundárias.
Entendi.
Você precisa acumular aquelas experiências pra poder passar pelas fases mais importantes.
Ó, que é um exemplo de jogo desonesto? Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories.
Isso eu nunca joguei, cara.
Mano, era assim, você ganhar... Você era lá o duelista lá pra... Pô, sou Yugi, coração das cartas aqui, tudo feliz. É,
deck do meu
avô. Foi enfrentar o cara ali e tal. Aí você enfrentava o primeiro, pô, ganhei, eu sou duelista ali. Enfrentava o segundo, pô, ganhei de novo. Aí vinha o terceiro. O terceiro, na segunda ou terceira mão que ele jogava, ele soltava o Exódio. Assim, tipo, de graça.
Acabou.
E você não conseguia ganhar.
Isso é uma coisa que, tipo assim, como é um jogo de carta, teoricamente é pra ser aleatória. Mas tu acha que dá uma roubadinha, então?
Não, óbvio. É só você ver o pessoal fazer o campanha dele de vez em quando. Tem até uma galera que é corajosa o suficiente pra fazer speedrun. Mas aí deve usar a password das cartas. De qualquer forma, você pegar pra ver, é literalmente impossível. Porque a máquina, de um jeito ou de outro, na segunda mão, na terceira mão, ela vai invocar uma fusão ali do demônio que vai obliterar você e você vai querer jogar o jogo longe.
É por isso que eu só jogo sueca. Que é um jogo...
Sueca online.
Sucinto.
Cara, eu tive experiência com jogo de carta, pô, é bem antiga minha, né? Com o Pokémon TCG do Game Boy. Por mais que, assim, você enfrentasse uns caras que tinham um deck bom, às vezes, cara, não vinha as cartas pro cara e tu... Venceu muito rápido, sabe? Então acho que ele não era tão desonesto assim. Mas agora que tu falou aí do Guiú, cara, é foda.
O Forbidden, ele realmente ativava. Você chegava no boss e triggerava, modo arrombado lá. Aí, toma aí, carta, infeliz, carta. E você perdia, não tinha o que fazer.
Pessoal, teve um negócio também que foi inserido nos jogos, que a gente não mencionou, é até um pouco mais antigo que isso. Mas é a questão da inteligência artificial, que eu acho que ela dá um certo tom de dificuldade e ela acaba meio que se adaptando a você ou modificando coisas que o próprio inimigo vai fazer, né, diante da tua ação. Eu lembro de um jogo, que é o primeiro Diablo, ele não é tanto assim inteligência artificial. Mas você via que já tinha sido implementado certos padrões nos inimigos, que era bacana. Porque, por exemplo, tinha grupos de inimigos que, quando eles viam que estavam na desvantagem, eles, tipo, espalhavam, sabe? Eles fugiam, e aí depois eles esperavam você estar mais vulnerável ou lutando contra outras criaturas, e eles se agrupavam de novo pra vir em cima de você. Então isso era uma coisa bacana também. E aliado à questão da geração de nível que era, entre aspas, aleatória, caraca, isso dava um fator bem bacana de replay, cara.
FPS tinha muito disso. Uhum. Se você pegar os primeiros Medal of Honor, ou os primeiros Call of Duty, que ainda era guerra normal lá mesmo, ele tinha muito dos inimigos dar um respawn aleatório, e às vezes você via um inimigo correndo do outro lado, do outro lado dele ali, tinha um outro abaixado mirando em você e querendo atirar. Ah, e você tinha que ficar girando a câmera toda hora pra encontrar um inimigo.
E essa questão de inteligência artificial no FPS é essencial, né, cara? Porque se for aquele boneco parado atirando em você igual doido, pô, não tem diversão, não tem graça, né? Parada é essa, o cara atira, se esconde, vai pra um lado, vai pro outro, né? Isso é bacana. Exatamente.
Mas eu acho que até esses jogos mais óbvios, tipo assim, o próprio Resident Evil, ele tem uma inteligência, a dificuldade adaptativa, por mais que tu coloque um nível de dificuldade, ele meio que se adapta. Se tiver meio fácil demais, ele dá uma dificuldadinha pra ti, pra não ficar muito, muito fácil. Uhum. Ou se tiver muito, muito difícil pra ti, ele dá uma aliviada na mão de vez em quando, assim.
Maneiro, cara.
Resident Evil 2, né? Já tem isso também.
É que o Resident Evil, de certa forma, ele é previsível.
Sim.
Porque ele tem lá os itens espalhados, tipo, a arma tá aqui e outro item que você vai precisar tá ali. Se você decora esse caminho, não fica difícil.
Sim.
Você já sabe tudo que você tem que fazer. Não é como se ele tiver... O máximo que pode acontecer ali dele ter essa parte um pouco mais voltada pra inteligência artificial é os inimigos que dão um respawn aleatório de vez em quando. Tipo, você sai de uma sala, não tem um zumbi. Você entra nela e tem um zumbi lá.
É, ou demora mais pra morrer, alguma coisa assim.
É, então. Mas quanto ao jogo em si, se você sabe onde tá cada arma, você consegue passar ali tranquilo.
Sim.
Eu gosto de levantar também essa bola, que é a questão do nível de dificuldade, né, na tela de seleção, que é uma coisa já bem antiga, né, mas o The Last of Us, ele faz isso de uma forma que eu acho sensacional, porque nos modos mais fáceis você tem munição pra caramba, você tem o auxílio lá da audição, né, pra você poder saber onde tá o posicionamento dos inimigos, e aí você vai passando pelas dificuldades, até mais difícil, até o modo punitivo, né, que era até a parte, você, não sei como é que tá hoje, provavelmente já vem, mas na época do PlayStation 3 você comprava a parte, e irmão, você não tem o auxílio da audição e nem da questão das armas, da munição. Então, tipo assim, você tem que tentar matar no corpo a corpo o máximo que você puder, não errar bala nem nada, porque senão você vai ficar totalmente prejudicado por isso, né?
Cara, e isso aí reforça aquilo que eu te falei, que a dificuldade virou um produto, né? Vários jogos, o New Game Plus, que é o que chamam bastante agora, né?
Uhum.
Ou ele vem, ou você precisa comprar, né? Ou você precisa zerar primeiro. De uma forma que o jogo ela é pensada...
Pra desbloquear, né?
Ela é pensada numa dificuldade... O jogo é pensado com uma dificuldade X, né? O cara,
eu entendo que é o normal, quando você bota no normal, né?
No hard também.
Não, mas eu digo assim, vamos desenvolver o jogo. Ele é pensado no normal, esse aqui é o modo normal do jogo. A gente vai criar um modo mais fácil, um mais difícil e um muito mais difícil. Ou não, tô falando besteira.
Cara, eu ainda acho que o hard... Eu geralmente jogo no hard, né?
Eu também.
Eu ainda acho que o hard, ele é o... que vai te dar uma
chega
uma...
a ser quase justo.
É, ele é justo, ele é justo.
Uhum.
Né? Vai, vai ter uma certa dificuldade em algum momento. Eu acho que o normal, cara, hoje em dia tá fácil demais, sendo bem sincero.
Eu concordo e partilho desse pensamento.
Vai muito da questão também de que... É... Do público casual também, né, cara? Pra poder dar oportunidade pro pessoal jogar.
Então, mas aí você tem o fácil, né, cara? O problema é que o fácil tá fácil demais também. E você basicamente só assiste o jogo.
É, isso é. Isso é verdade,
cara. Isso eu posso dizer. Eu sou ruim e eu não jogo no fácil.
Eu tenho minha honra falando.
É, não dá pra jogar. Os últimos jogos, se tu colocar no fácil, ele joga. Só falta jogar pra ti.
É porque fica bobo, né, cara? Não tem desafio nenhum, né? Fica muito bobo.
Claro, se tu quer só acompanhar a história, né? Mas... vamos dizer assim, ainda dá pra jogar no fácil. Mas, assim, eu acho que perde um pouco do jogar. Tem muita coisa que fica muito automatizada. Então, eu entendo que é pra aquelas pessoas que estão começando. Eu acho que aquilo pode ser que seja, né?
Fica parecendo um jogo do Kojima, você só assiste.
Olha a crítica aí, olha a crítica. Quero ver nos comentários assim, aí, cara, do estilo ensinado pro Sidão.
Não, mas olha só. É porque eu acho, cara, que eles jogaram pra baixo todas as dificuldades... em prol do New Game Plus, entendeu? Então, assim, o que era pra ser o hard virou o super hard. E aí todas as outras ficam um pouco mais fáceis, né?
Entendi.
Que é o problema. O fácil ficou fácil demais também.
Mas tu não encara isso como um fator replay, não? Não porque tu tá achando que ficou bobo, né, na verdade, né, o jogo.
Cara, o fácil não existe mais hoje. O fácil é bobo.
Então você tem que zerar pra desbloquear o jogo verdadeiro. É isso que você acha?
Não. Eu acho que o super hard é exagero.
Caraca,
não, acho
que complexo.
Não, tô falando o seguinte.
Filosófico até.
Eu acho o super hard um pouco exagerado. Eu acho que o que deveria ser o normal é o hard.
Entendi.
Entendeu? Porque eu acho que os jogos estão muito fáceis hoje também. Mas, como eu te falei, virou um produto também. Você alcançar... Virou uma meta a mais no jogo, você alcançar essa outra dificuldade.
Entendi.
Até pra desbloquear conquista, né?
É, tem isso também, cara.
Tem isso, né? Que tem mais isso hoje em dia, né?
Cara, mas eu não jogo, cara. Sendo bem sincero, eu não jogo o New Game Plus. Porque a gente já discutiu aqui sobre backlog. E eu tenho um backlog gigante, cara. Não vou jogar parado duas vezes.
Tô com essa tua filosofia, cara. Tá muito errado isso aí, cara.
Não, cara, olha. Não dá pra jogar um jogo de... Não dá pra jogar Red Dead de novo.
Não beleza, beleza.
Não dá pra jogar God of War 4 duas vezes, cara.
Jedi Fallen Order já dá.
Não dá.
Dá sim, cara.
não dá pra jogar nem a primeira, né?
Ô, cara, vara de falar besteira, cara. Eu te picar da sala.
mas essa questão da dificuldade, até olhando se com produto, se a gente pensar, tem alguns jogos que implementaram essa questão de se tu jogasse no fácil, tu não via
o final verdadeiro,
jogo completo, né?
Uhum.
Final verdadeiro, se tu jogasse no fácil, né?
Tem jogo que até acaba antes, cara. Ó, o jogo da Warp Zone, por exemplo, se você não jogar no difícil, você não vê o final verdadeiro. Se você jogar no fácil, o jogo acaba antes. Você tem menos fases, entendeu?
É, o final verdadeiro é o JP de toalha.
Sei, ó.
Vocês vão ter que jogar pra descobrir se é verdade ou não.
Tem que jogar no difícil.
É.
Vai aparecer amanhã no top 10, Dentinho.
Hoje em dia, tem alguns jogos, né, que tentam meio que resgatar aquela dificuldade que a gente falou do modelo de jogos mais antigos, né? Os jogos indies são um grande exemplo disso. E só que assim, até certo ponto, eles deram até uma modernizada. O Blazing Chrome, por exemplo, ele é um jogo que você tem aquela dificuldade, ele é praticamente um contra, né? Um contra Hard Corps. Só que quando você morre dentro daquela fase, você volta do início dela. Você não volta do início do jogo como era dos jogos antigos, né? Então, apesar disso tudo, eles estão meio que adaptados a essa nova realidade. Mas assim... Por mais que o jogo seja assim, né, e não falando só do Blazing Chrome exclusivamente, eu acho que o jogador também tem a opção de se desafiar e falar assim, não, se eu morri aqui, eu vou voltar o jogo todo e começar de novo. Eu
acho que é muito drástico, né?
É muito hardcore
assim,
demais.
Assim, tipo, pô, mano, morri aqui, vou voltar do começo pra quê, velho? Você já passou 6 horas aí no jogo.
É, não, mas digo assim, o cara que é exigente, eu acho que ele tem a opção mesmo que o jogo não dê, né, cara? E tá na mão dele, né?
Se ele for masoquista ali, tá bom, mano.
Existe louco pra tudo nesse mundo, gente.
Player masoquista.
É, tem a galera, por exemplo, que faz speedrun, toma dano e volta. Beleza,
pode
mas
crer.
Você quer ficar jogando o bagulho toda hora, fica à vontade.
Cada um sabe como pede seu tempo.
É, então, você tem seu tempo aí.
Os indies, eu acho que eles mostram muito essa questão, assim, que tem vários... eles abraçaram muita coisa... mesclar, né, coisas antigas com novas, né, o mercado indie é muito rico nessa pluralidade de ideias, né,
sim.
Vamos dizer bem assim,
até porque
né?
São pessoas que jogaram aqueles jogos naquela época,
sim,
e não pararam de jogar,
é.
Então eles sabem o que funciona, o que não funciona, o que ficou pra trás de conceito também, né, cara?
Eu vou dar um exemplo de um jogo que eu não terminei a resenha, tô há muito tempo pra terminar, porque eu não terminei o jogo, tá? Porque eu achei muito difícil e eu morro demais e eu tenho vontade de tocar o controle na parede, que é Valfaris. Eu achei muito difícil aquele jogo. Por mais que ele é tipo contra, porque tu tem que... Vai morrer muito. Ele é bem difícil mesmo. E só que ele tem vários checkpoints, né? Tem muitos checkpoints.
Mas mesmo assim...
Só que mesmo assim, sabe o que é? Assim, tu chegou no chefe lá, daí tu acabou de passar por um chefe. Ô, tô grandão. Dou 10 passos ali, morri. Voltei no checkpoint antes do chefe. Maldito. Volta, tem que passar pelo chefe de novo. Claro, é treino. Muito treino. Tem alguns que é meio injusto também, assim, uhum. né? Tem alguns chefes que é bem fácil o padrão. Depois que tu pega o padrão, vai. Mas outros, tu pega o padrão e daqui um pouco o padrão mudou. E daí tu foda. Se ferra e ele é extremamente difícil, mas ele não volta do início do jogo, né? Tu segue. Ele tem uma historinha por trás e tu vai seguindo a história. Então, isso aí também serve. Eu, por mais que eu tenha vontade de jogar um controle na parede, ele é divertido pra jogar. Só que falta habilidade da pessoa pra conseguir jogar melhor. É só isso.
Tem um outro jogo que eu gosto muito de mencionar, que é o Rogue Legacy. Eu não sei se vocês chegaram a jogar esse.
Nunca joguei, mas sei da história.
É, então. Ele é um jogo, assim, que ele é difícil, mas é aquele tipo de jogo que você vai jogando, e você pega o tempo, a habilidade, você consegue ir passando. O que eu acho bacana dele é que quando você morre, o teu personagem morreu pra sempre. E aí, é como se você fosse por geração. Você vai jogar com um dos filhos dele. E assim vai, entendeu? Dentro daquela árvore genealógica da família. E aí, quando você morre, tipo assim, é claro que você acumulou aquele dinheiro, você pode comprar novas habilidades, novas skills e tal. Só que o nível dos inimigos, ele é de acordo com a quantidade de mortes que você teve. Então, se você morreu 3 vezes, os inimigos vão estar no nível 3. Se você morreu 100, ou 120, ou 140, como eu demorei pra zerar, os inimigos vão estar no 140, saca? E isso é uma coisa bacana também, porque o jogo, meio que o Anderson falou, né, cara, da questão da dificuldade adaptativa, ele mantém você ali, meio que sem poder grindar, né, digamos assim. Então é um jogo que é muito legal, e além disso, ele ainda é um roguelike, né? Então as dungeons são geradas aleatoriamente, é um jogo muito foda, cara.
Cara, e além da dificuldade adaptativa, uma coisa que acho que é bom a gente citar aqui, né, que são as coisas que são feitas pra te auxiliar nessa dificuldade, né? Tornar a sua vida um pouco mais fácil. E que gerou aí um
Game Shark. Que...
Não. Isso aí já foi. Isso é coisa do passado, né? Isso eram formas da gente burlar a dificuldade, né? Game Shark. Tinha um outro nome. Tinha um outro que era famoso na época. Ali no
Game Genie.
Game Genie. Mas... Depende do console.
Mas, cara, na era mais recente, a gente tem os loot boxes, né?
Putz, mas aí isso é covardia, né, cara?
Então. Porque aí, cara, que é você tentando... Se você tá atrás de um item novo pra facilitar a sua vida no jogo, né? Seja no multiplayer, seja no próprio campanha de um jogo, você tá atrás de equipamentos melhores pra tornar o jogo basicamente menos difícil pra você terminar, né? E aí, cara, os caras transformaram isso num cassino, né? Mais uma vez, a dificuldade, ela sendo usada como um produto, né?
Sim, sim.
Nesse caso, a dificuldade depende do limite do teu cartão de crédito.
Entendeu? Ao ponto da gente ter caso como do Star Wars lá da EA, que você tinha que comprar os melhores personagens, basicamente, né?
É, sim. Que acabou com a imagem do jogo, né?
É, então, isso é uma coisa triste, porque o jogo se reergueu, tirou essas paradas todas, os caras lançam atualização direto, mapa novo, e tudo que você compra... Cara, eu tenho tudo do jogo sem ter gastado nada. E eu nem tenho tantas horas assim, mas aí já era, sacou? Já se queimou.
A má fama já ficou, né?
Exatamente.
Cara, a galera não vai jogar mais.
Troféus também dão uma certa dificuldade extra no jogo com objetivos secundários, né, cara? Então você cumprir certos objetivos que eles pedem ali, vencer o jogo morrendo no máximo tantas vezes, ou conseguir morrer matar o chefão sem tomar dano. Isso também dá uma certa longevidade, né? Aumenta a dificuldade do jogo.
Cara, eu vou te falar, eu tô jogando o Horizon Chase tem um ano, porque eu já terminei ele há muito tempo.
Tu não platinou ele, cara?
Mas eu não platinei ainda,
caraca.
Cara. Tem umas corridas que eu tô com dificuldade lá ainda, não platinei ainda não.
Mas ele é maneiro.
Falar pra tu que eu fiquei chateado que o Jedi Fallen Order não tem conquista por dificuldade, e eu tava jogando na maior dificuldade dele.
Putz, cara, pois é, né?
Olha, não, mano, não é possível. Eu sofrendo, morrendo com hit kill toda hora pra qualquer bicho, pra descobrir que não tinha. Ah, dá licença.
Olha só, a maior dificuldade é nascer em Tatooine pobre.
É isso aí, cara.
Não pensei por esse ângulo.
E, cara, é verdade, tinha até uns troféus ocultos ali, né, cara? Eu pensei que fosse alguma coisa dessa, mas nada, cara. É verdade.
Então, mas esses não moram que tem guia de troféu, né? Entra lá no MyPST lá que você sabe qual que é.
Ah, mas aí você tá burlando a parada, cara.
Tô nada, cara.
É porque, não é contra regras. Eu gosto de jogar assim, eu jogo sem olhar, tá ligado? Os troféus e tal. E aí quando eu termino o jogo, eu vejo, aí eu eu busco esse recurso de ver o que tá faltando, sacou?
Cara, então, eu gosto de olhar antes de decidir se eu vou tentar platinar ou não.
Porque o troféu que pode perder?
Cara, é, troféu que pode perder e troféu de ficar coletando coisa no mapa, eu não pego, cara, eu desisto.
É contra os teus princípios?
É contra os meus princípios. E, cara, coletar artigo no mapa não é jogar. É ser feito de otário,
é
só isso.
É trabalhar pro jogo, né?
Trabalhar de graça,
é. Gente, mas acho que agora, acho que não tem como a gente fazer um podcast sobre dificuldade nos games e não falar de Souls-like. E aí, cara, ainda bem que o Guru tá aqui com a gente hoje, que ele é viciado nesse gênero.
Nossa,
né, cara?
Nossa, meu Deus, já perdi minhas horas nisso de tantas formas. Eu não posso ver um Souls-like que eu tô atrás, é incrível.
Mas fala aí, cara, como é que você encarou essa chegada desse, pode-se dizer um subgênero, né, do Souls-like?
Sim, ele é, inclusive, o Souls-like é um subgênero do hack and slash.
Sim, sim.
Tipo, ele é derivado do formato que a gente conhece de combate e tudo mais, só que ele tomou forma por conta da dificuldade elevada.
Aham.
Que é resultante de alguns fatores. Por exemplo, ele não é uma dificuldade elevada só porque o inimigo é mais forte que você. A dificuldade dele é elevada porque você pode cair num penhasco sem olhar, já que os bonecos quase nunca pulam.
Uhum.
Ele é dificuldade enorme porque, sei lá, um boneco tem uma hitbox infeliz que ninguém entende. Eu acho até que é engraçado. Eu acho que o Souls-like, ele surgiu porque os caras olhou e falou: esse jogo tá mal feito. Vamos falar que é difícil.
Pra vender, né, cara?
Você toma cada dano que você não consegue compreender. Tipo, o próprio Jedi Fallen Order, no início, quando o jogo foi lançado, tinha um bug onde a hitbox do sapo, quando ele puxava você com a língua,
nossa,
e diferente onde você tava, ele te pegava.
Foda.
E aí os caras podiam falar: não, mas é Souls-like, parece.
Então, olha só, mas vamos ser justos. Dá pra falar isso do Demon Souls. Dark Souls não é quebrado, não.
Não, Dark Souls não é quebrado. Mas assim, eu digo que ele foi originário dessa ideia do bagulho ser ruim. Porque foi o Demon Souls mesmo, antes da From conseguir consolidar esse formato. Até porque o próprio Souls-like, a galera só começou a ter noção disso quando veio o 2. O Dark Souls 2, no caso. O primeiro até tinha chegado, já tinha, mano, várias lives, um monte de gente fazendo speedrun, e grind aqui, beleza. Só que ainda era um certo nicho. Veio o Dark Souls 2 e começou a dar uma expandida, até porque a galera do console começou a se interessar também.
Entendi. Mas ele foi recebido de forma um pouco dividida, né, a comunidade na época, ou não?
Foi por conta justamente da questão de não ter uma escolha. Você não define se o jogo vai ser difícil ou não. O jogo, ele já é difícil por natureza e cabe a você escolher se vai querer enfrentar ou não.
Entendi.
É até legal que eu acho que o Miyazaki, toda vez que ele vai fazer um jogo, ele vira e fala: mano, quem quiser jogar essa porra, joga. Quem não quiser, não vai jogar. Caguei. Ah, tá difícil aqui. Inclusive, uma curiosidade que todo jogo que a From Software termina, o Miyazaki tem que ter finalizado ele ido do começo ao fim.
Ah, é?
Então, assim, se o Miyazaki consegue, qualquer um consegue, mano.
É tipo as fases do Mario Maker, né, cara? Que a pessoa tem que fechar ela pra conseguir
isso,
upar, né?
Exatamente. Eu não lembro onde foi o artigo, mas ele fez uma entrevista sobre isso e o time de desenvolvimento comentou que todo jogo que eles fazem, o Miyazaki tem que jogar do começo ao fim pra saber se realmente vai ser aprovado ou não.
Maneiro, cara. É pra garantir também que dá pra zerar a parada, né, cara? Porque senão cai na mão da galera e ninguém fecha o jogo,
porque,
cara.
Porque imagina, o cara chega lá com Yu-Gi-Oh! Forbidden Memory lá. Não, não vai passar isso aqui.
Não, cara, então, dá pra dar citar um que não dá pra você terminar.
Ah.
Não dá pra terminar o jogo, que é o Alone in the Dark. Se você perder um item, não dá pra terminar o jogo, tem que começar de novo.
Aí é quebrado, né? Aí...
É quebrado, quebrado.
Tem um outro ainda mais recente, porque Alone in the Dark continua em The Dark faz muito tempo, que é o Let It Die, do Studio 51, da Grasshopper. Let It Die é um jogo onde você tem um personagem, seu intuito é subir uma torre. Só que você só tem esse personagem. Então, se você morrer em qualquer andar, você morreu.
Permanece.
Não tem save game. Se você quiser fazer qualquer coisa, você tem que pegar o elevador, descer e depois subir todos os andares de novo. Quando você chega, acho que é no 50º andar, que seria o andar 50, você descobre que não é o fim do jogo e que tem um andar depois do céu.
É
um
claro,
jogo,
né?
Gratuito, inclusive, pra galera ficar jogando há horas e dias ali. E aí, tipo, ele vende horrores em cima de lootbox, porque você acaba comprando um monte de item pra ajudar seu personagem.
Uh-huh.
E se você morre no meio de um andar, o seu personagem, com os status que ele tava e o equipamento que ele tava, vira um inimigo. Então, quando você chegar lá,
caraca,
você tem que enfrentar
que
seu personagem
doideira,
naquele nível.
Cara.
Pois é.
Então, tu upou teu personagem todo, gastou uma grana, ele morreu, ele vai ser teu pior pesadelo.
E você não recupera nem nada. Se ele morrer, os itens que você gastou com aquele boneco, fica com aquele boneco.
Mano, sim, caraca, mano. Isso é sinistro.
É foda.
Tem muita gente que fala que, assim, o Souls-like, ele é meio desonesto. Você concorda com isso ou não? Por questão de ter coisa escondida numa sala, você não vê? Você acha que é mais do jogador ter calma e jogar direitinho?
Viu? Assim, honestamente, Sekiro eu acho que foi o Souls-like mais justo que a From fez até hoje, e até se pegar outros jogos do mesmo estilo, sei lá, The Surge e o Vindro Hellpoint que tá vindo aí também, qualquer um desses aleatórios aí que tenha Souls-like. O Sekiro foi o único que conseguiu balancear isso bem, porque depende muito mais da habilidade do jogador, ele tem uma resposta de comando muito boa. Agora, se você pega jogos como Dark Souls, Demon Souls e derivados, ele tem alguns fatores que dificultam um pouco mais. Por exemplo, Dark Souls tem um grande problema com corredor fechado e torre.
Uhum.
E é muito fácil de você acabar morrendo porque você caiu em algum lugar, e não porque o jogo é difícil.
Entendi.
É porque você caiu numa ponte, você caiu numa torre, aí você perdeu tudo. E aí pra você conseguir recuperar, às vezes não tem como.
Isso daí é a vida real, cara. Cai de uma ponte pra tu ver.
Mas pô, cara, a gente tá jogando
certeza
pra se divertir,
cara. Certeza que meu loot não fica lá.
Cara, o Jedi Fallen Order pode ser considerado Souls-like?
Sim, com certeza, porque ele tenta tirar a base desse... da questão de pouco hit de ataque. É onde eu gosto de dizer que o Souls-like, ele tenta reproduzir o máximo possível que seria o dano que você tomaria levando um golpe daquele. Então, o problema é que, no caso do Star Wars, como ele tem nível de dificuldade diferente, você consegue sentir que o dano vai aumentando conforme você aumenta a dificuldade. Inclusive, ele só fica mais difícil porque se você colocar na maior dificuldade, os inimigos vão te dar 2 hits.
Uhum.
Ao invés de 5 que eles dariam na dificuldade normal. Então, só aumenta o dano ali do boneco. Ele chega a ser um Souls-like? Chega porque eles tentam aumentar o dano relativamente pra você não apanhar tanto enquanto você tá passando. É diferente, por exemplo, do Devil May Cry. Você consegue apanhar bastante e depois voltar à vida.
Sim.
Mas, ao mesmo tempo, ele não chega a ser tão incisivo na questão de pegar a fórmula Souls, justamente porque ele ainda tenta te contar uma história que vai avançar de forma procedural, onde não vai cansar o jogador, onde ele vai se sentir mais recompensado do que frustrado. E, inclusive, é difícil você tentar fazer um jogo Souls-like de um Jedi, porque, mano, os bonecos é poderoso.
Pois é, é.
Você tem, tipo, os caras soltam um vento ali da mão no estilo Avatar e sai voando os caras, velho. Você joga numa ponte ali os bonecos, você puxa eles, volta míssil contra os caras, então como é que você vai fazer um Souls-like disso?
O Demon Souls, por exemplo, ele exige muito mais do vigor físico, né, digamos assim, né, da movimentação do personagem, de rolar, acertar o hit, andar pro lado e tal. E o Fallen Order, ele já, pela questão dos poderes, ele já se distancia bastante, é isso?
Fora que a mobilidade também ajuda muito mais. Você consegue pular, dar uns dodge, às vezes você consegue dar um contra-ataque por conta do dodge, a mesma coisa que acontecia com Sekiro, dependendo, por exemplo, o ataque Mikiri. Então, no caso do Jedi Fallen Order, ele se distancia bem mais em prol da questão narrativa mesmo, pro jogador não ficar tão focado no fato dele tá morrendo toda hora pra um Jedi aleatório.
Porque o único jogo mais parecido, assim, do gênero que eu joguei foi esse, né? E aí eu lembro que, por exemplo, eu, lá em Datomir, eu entrei desci uma escadinha assim, entrei numa sala.
Uhum.
Mano, tinha um Zabrak do lado da porta, eu tomei um porradaço, cara, que eu morri na hora, sabe qual é? E aí eu falei assim, caraca, eu não posso mais fazer isso em momento nenhum do jogo.
Não,
sabe?
Dá face check, assim, em jogo Souls-like, não funciona. Quem jogou Dark Souls tá ligado. Qualquer salinha que você entra ali, não tem... Tá faltando luz naquele canto ali, tem bicho. Certeza.
Eu já tenho que entrar dando um rolamento, tem que fazer alguma coisa, cara, porque se der bobeira...
Inclusive... Um dos que mais me dificultou a vida é o Bloodborne, que, né, obra Lovecraftiana e tudo mais, ele tem um visual um pouco sombrio e as criaturas, sei lá, fazem muito parte do cenário. Teve uma hora que eu tomei um susto com a Amidala, que não dava, eu vi aquele bicho gigante, eu tava, tipo, moscando, andando assim de boa, quando eu olho pra cima, tá uma criatura colossal olhando pra mim, meu Deus do céu, que aquela bicho caiu e me matou na hora. Divertidíssimo.
Ah, mas é isso, né, cara? Quem tá procurando, então, uma dificuldade elevada, o bagulho, hoje em dia, é o Souls-like, ele que é o que há de difícil.
É, quem tá procurando um jogo pra ter cautela. Eu não digo, assim, que é tão difícil, porque, de certa forma, eles ainda dão bastante ferramenta pro jogador se virar. Só o Sekiro que é mais limitado por conta das próprias questões do lobo e tal. Mas o Bloodborne, Dark Souls, Demon Souls, derivado, eles te dão um leque de coisas que, por exemplo, você pode subir seu nível pra melhorar o dano que você vai tomar, você pode resistir a X efeito ou Y ataque e derivados. Eles têm todo um leque pra fazer aquilo funcionar, mas vai depender muito mais da cautela do jogador. Porque não adianta nada, por exemplo, você ter um personagem forte e tudo mais... Mas você vai entrar na frente de um maluco que tem uma marreta maior que você.
É verdade.
Esperando ele te dar um ataque pra saber quanto de dano vai causar. Não vai, uhum. Né, mano? Convenhamos. Então, assim, Depende muito do jogador.
Maneiro, cara. Bom, pessoal, então é isso. Acho que a gente conseguiu destrinchar bem aqui o tema. Foi bem bacana o papo. E eu queria agradecer muito a presença aqui do Guru. Pô, brigadão, Guru. Cara, você trouxe muita luz aqui pra esse episódio. Principalmente pra essa parte de Souls-like aqui, que é impossível falar de dificuldade sem falar, cara. Obrigado.
Cara, precisando, estamos aí. E o dia que vocês forem falar de Musou, eu sou fãzaço de Musou.
Opa, adoro. Foda.
Vamos. Falar de Musou um dia aí, não tem coisa mais maravilhosa do que você ter viu um inimigo na sua frente e você só apertar um botão.
Maravilhoso,
mano,
cara.
Mano, você sai matando todo mundo felizaço, cara. É maravilhoso.
Ô, Guru, cara, fica à vontade aí, cara. Quer fazer um jabá aí das tuas redes sociais, do trampo que você tá tocando lá, cara? Pode ficar,
mano,
à vontade aí.
Me siga no Twitter, Capitão Rumor, porque não tem um tio. E acessem o Critical Hits, eu escrevo lá, porque eu faço isso pra viver. Então, leiam, vocês podem me ajudar a viver. Inclusive, o Série X tá vindo aí, eu preciso comprar esse console, cara. Então, ó, me ajude.
Ah, bacana. E Anderson, brigadão aí também pela tua presença, cara. Faz os teus jabás aí.
Eu que agradeço, mais uma vez, estando aqui. E eu escrevo também lá pro Meia Lua, né? Meialua.net. E eu também tô no Twitter, tô no Instagram. Na maioria das redes é só me procurar por Anderson da Rosa, tudo junto. Acho que no Twitch também é, sim. Twitch, de vez em quando, eu dou a louca e abro uma live lá, assim. De vez em quando, assim, não tem nada pra fazer. De vez em quando eu abro, né? Mas demora, assim, não espere regularidade.
Vai com o coração aberto, né?
Isso, de vez em quando vai saltar uma notificação ali, ó, tá em live. Vai ver eu morrer bastante, né? Porque eu já disse, a habilidade não é o meu forte. Mas, e agradeço sempre pelo convite. Quando precisar, é só chamar.
Beleza. Links aí também, warpcast.com.br. Visitem aí, sigam a galera aí. Acompanhem o trabalho dos caras, que os caras são sensacionais. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Não desliga que tem a leitura de comentários agora. Um abraço.
Valeu, tchau.
Olá, pessoas. Sidney Rodrigues aqui para a leitura de comentários do último Warpcast, o Warpcast 77, sobre Top Gear. Né? A gente recebeu a participação do Rodrigo Coelho, Coelho do Japão, e do podcast Final Level. E o Luigi, lá do Botafish também, que é um companheiro nosso aqui, que já convidou bastante a gente para ir lá também. E bom, se você quiser aparecer nessa leitura de comentários, deixa um recado lá em warpcast.com.br, vai lá na postagem do episódio, pro papo poder continuar lá no episódio e também pra gente poder ler aqui no final de cada Warpcast. E antes de eu ir pra leitura, vou deixar aqui pra vocês que nós lançamos outros dois episódios essa semana, né? O Warpcast, ele é composto pelo Warpcast, esse podcast que você tá ouvindo, pelo Geekzone, que é o nosso de cultura pop, e pelo Extrazone, que é um feed extra que a gente criou pra fazer outros projetos, tocar outros projetos lá. E no Geekzone, saiu o Geekzone número 55 sobre o filme O Mentiroso. Aproveitar que era dia 1º de abril, a gente tá lá relembrando esse filme aí clássico do Jim Carrey, cheio de caras e bocas. E no Extrazone, o Mano Beto trouxe na série dele Este Jogo Me Lembra, no episódio número 5, ele falou sobre Chip and Dale Rescue Rangers. Ele recebeu a participação do Adão Nunes lá pra falar desse jogo aí que marcou a infância dos dois. É isso, tá tudo lá em warpcast.com.br, onde você vai lá também pra deixar o comentário. Então vamos partir logo pra leitura dos comentários. Primeiro comentário é do Júnior Xavier. Tá aí uma franquia estranha. O game não é bom, F1, Lotus, Rock'n'Roll Racing eram melhores. Mas a música, ter uma pista no Brasil e o mais importante, toda locadora que eu ia tinha um cartucho com 4 games que eram Top Gear, Bomberman e mais alguns dois, popularizou muito o game. No quesito jogabilidade, acho meio travado. O gráfico é ok, mas o mais chato é que, mesmo em um player, a tela fica dividida. No mais, um game na média. Parece que os gringos não entendem como ele é tão cultuado no Brasil. Abraços. É isso aí, Júnior. Obrigado pelo seu comentário, cara. Rolam várias discussões, né? Por que ele é tão cultuado no Brasil? Ele também faz bastante sucesso na Europa. Mas é isso, cara. Obrigado pelo seu comentário. Próximo aqui é do Ângelus Cabuzzi. Vou ser bem sincero. Nunca consegui jogar muito bem na época. Eu não entendia a lógica de não chegar em primeiro. Se eu estava competindo, tinha que ser o primeiro. Resumindo, colocava o cartucho mais para ouvir a trilha do que para jogar. E fiquei feliz por terem citado o jogo de corrida que mais joguei naquela idade. Kyle's Petty No Fear Racing. Eu armava esse jogo e era o meu Daytona caseiro. Isso é coisa do Oda, cara. Eu nunca joguei esse jogo não, mas fica aí a lembrança e obrigado pelo seu comentário, Ângelo. Próximo aqui é do meu amigo Fábio Pacheco Alcântara. Que programa legal. Esse jogo eu não joguei. Vi muitas pessoas jogarem na locadora, porém joguei muito o 2 do SNES e do Mega. Interessante saber que esse jogo foi um sucesso aqui e no Japão não. Esse detalhe valeria mais um tempo de conversa sobre esse jogo e outros que fizeram sucesso de forma localizada, seja em países, estados e cidades. É isso aí, Cidão. Filtros sempre. É isso aí, cara. Você é dos meus, você me entende, né? Por que não melhorar o que já é bom, né? É, mas é isso, cara. Vamos discutir uma porta dessa aí. Eu acho bem interessante essa ideia de falar de jogos localizados. É, sucesso localizado, né? E é isso, Fábio. Obrigado pelo seu comentário. Próximo comentário é do Isaac Herder. Sempre bom Warpcast. Caras, eu conheci Top Gear quando fui ver um videogame que um colega meu, isso lá em 91, estava vendendo. Um NES original. Eles estudavam em escola pública, mas eram muito ricos. O pai deles mexia com importação de eletrônicos dos Estados Unidos e os caras acabaram de ganhar um NES com Super Mario e Top Gear. Minha cabeça explodiu. Olha aí, cara, olha, se eles tinham um Super Nintendo em 91, eles já eram realmente ricos, cara. Porque eu, por exemplo, fui ter o Super Nintendo uns 3 anos depois só do lançamento. É, mas é isso, cara. Obrigado pelo seu comentário mais uma vez. Próximo comentário do André Teixeira. Quando lembro de Top Gear, me vem à cabeça as locadoras. Quando alguém começava a jogar Top Gear, a música da pista inundava a locadora toda. Porque ela era muito mais alta que o som dos outros jogos e mais alta até do que as outras músicas do próprio Top Gear. Podem reparar. No mais, tem o meu cartuchinho duplo que é de Power Rangers Fire Edition, mas que quando você dá reset, ele abre o Top Gear. E sempre me diverti muito com ele. Franquia ótima. Eu gosto até do Top Gear Rally, que o pessoal costuma falar mal. Mas eu acho bem bacana. Ótimo programa, como sempre. Grande abraço. Grande André, cara, obrigado pelo seu comentário. E esses cartuchinhos, né, cara? Esses cartuchinhos duplos, eles faziam um sucesso, né? Nos anos 90, era a forma que você tinha de ter acesso a mais jogos, né? Mas é isso, cara. Obrigado pelo seu comentário. Próximo comentário do nosso hater favorito, Diego Ferreira. Se tem um vídeo melhor de Top Gear, eu desconheço. Top Gear 1, até hoje, é um dos jogos de corrida que mais gosto de jogar. Principalmente por conseguir fazer as curvas direito. A simplicidade dele sempre me agradou. O 2 eu acho a dirigibilidade meio dura e o 3 é legal, mas não tem o mesmo charme. É isso, Diego. É, obrigado, cara. O Diego botou aqui no post o vídeo de um gatinho tocando teclado, tocando a música tema de Top Gear. Então, se você quiser ver o vídeo, além de ir lá, você tem que ir lá no warpcast.com.br pra poder comentar e ver o vídeo do cara também. Então, por isso que é importante você sempre estar lá no post. E o último comentário aqui pra gente encerrar é do grande Alex Tavares. Então, simplesmente meu jogo de favorito da vida. Apenas digo isso. Eu adoro Top Gear num nível altíssimo. Foi o primeiro jogo que eu consegui zerar. Foi um dos jogos que eu mais joguei com meus pais no Super Nintendo, que minha prima me emprestou. Tenho um carinho gigantesco pelo jogo. Gosto de tudo no jogo, mas é claro que a parte que mais gosto é da trilha sonora. E que trilha sonora. Às vezes me pego ouvindo as músicas do jogo e cantarolando de tão grudenta e boa que são. E confesso que amo a versão tecnobrega da faixa da pista 1.
Que batida é essa que abala o coração? É o Total Mix, vem curtir o pancadão.
E esse momento agora que o JP coloca a música no caso da minha voz pra não pagar mico aqui, né?
Pagou o mico.
Tem também aquelas bobinhas que gosto também, como a pista no Brasil, pista que vai da noite pro dia e muito mais. Enfim, só tenho amor pelos jogos. E parabéns pela edição. É, isso aí é a mágica do JP Moraes, cara. PS, pra mim, da franquia, considero apenas 3 dos NES. Se bem que acho o 2 bem mediano e o 3 bem WTF. É, eu acho o 3 meio louco, né, cara? Eu não acho ruim, mas eu acho ele meio doido. E também boto no meio o sucessor espiritual Horizon Chase, que é pau a pau com o primeiro jogo, porque ele é bom demais. Joguem Horizon Chase e ajudem o mercado de jogos BR. É isso aí, cara. O Horizon Chase, inclusive, já saiu até na Plus, olha aí. Eu tô jogando atualmente, né? Eu vou intercalando com outros jogos o Horizon Chase e ele é realmente muito bom e tem muito espírito da época. E no mais é isso. Obrigado, Alex, pelo seu comentário. Bom, obrigado a todos que deixaram um comentário aqui. Obrigado a você que ouviu esse podcast. Se você quiser aparecer na leitura de comentários do próximo Arpcast, falando agora do episódio 78, deixem lá na postagem do site o seu comentário para que alguém possa vir aqui ler o seu comentário. É, então vai lá em warpcast.com.br e é isso. Eu sou Sidney Rodrigues e até o próximo Warpcast.
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.